Conversas cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, Pedro Brás Teixeira, Miguel Leichenring Franco, em instantes na análise da atualidade. Há uma contradição aparente na economia portuguesa. Os números mais recentes e as previsões de instituições internacionais, acima de qualquer suspeita, apontam para um crescimento económico acima da zona euro, da média da zona euro, mas as famílias e boa parte do tecido empresarial, com a pressão da inflação e da subida de juros, parecem viver numa realidade distinta. O próprio Presidente da República sublinhou que os números favoráveis da economia tardam a ser sentidos pelos portugueses. Já agora terá a crise política efeitos na economia, por exemplo, na execução do PRR, ou o que se passa na economia está agora mais imune ao que vai acontecendo na frente política? Esta é uma pergunta mais para a frente neste espaço. Mas, voltando aos números mais atualizados, só esta semana o FMI divulgou novos dados e prevê um crescimento real do PIB português de 2,6% em 2023, um valor francamente mais otimista que o 1,8% que foi inscrito pelo governo português no Programa de Estabilidade e Crescimento. Por outro lado, no primeiro trimestre do ano foram também as economias do sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália e Grécia, que suportaram o crescimento do PIB na zona euro. O desempenho do turismo e uma chuva de fundos europeus ajudam para alguns analistas a fornecer explicações para estes dados. Pedro Brás Teixeira é economista, é diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Bem-vindo, Pedro, é um gosto tê-lo de volta. Pedro Brás Teixeira, ajude-nos então a interpretar estes números, como é que se chega aqui. Eu recordo que numa nota de conjuntura emitida no início do mês e por si assinada, o Fórum para a Competitividade diz esperar um abrandamento do crescimento do PIB no resto do ano, aludindo a uma quebra de confiança na indústria, sendo que as exportações foram as grandes responsáveis pelo brilharete no primeiro trimestre, mas que esse pode ser um fenómeno pontual e irrepetível. E temos também, obviamente, a continuação da subida das taxas de juros que poderão continuar a pressionar o consumo privado e o investimento. Pedro, bem-vindo. Como é que chegamos aqui?
Muito obrigado.
E o que é que temos pela frente?
Muito bem. Bom, de facto, estes valores do primeiro trimestre foram muito surpreendentes. Surpreenderam o próprio governo. A economia cresceu 1,6%, que era quase aquilo que o governo previa para o conjunto do ano, não é? Mas nós já tivemos um padrão semelhante o ano passado, em que a economia cresceu imenso no primeiro trimestre, até mais do que este ano, mas depois os trimestres seguintes foram extremamente fracos. E, portanto, provavelmente vamos ter um padrão semelhante este ano, que é um primeiro trimestre fabuloso e depois, a partir daí assim, um crescimento muito fraco. Porque, de facto, as exportações portaram-se muito bem no primeiro trimestre, mas a conjuntura internacional está a deteriorar-se. Aliás, o FMI, nas previsões que apresentou em abril da conjuntura internacional, foi realmente bastante mais pessimista, e incorporando já os efeitos desta novidade que apareceu em março, a turbulência bancária. E, portanto, há uma série de cenários e de problemas que estão a desenhar-se no horizonte para a conjuntura internacional e, portanto, isto não pode beneficiar a economia portuguesa e depois temos problemas específicos que, aliás, da zona euro, que é a questão da inflação e das taxas de juros, que estão a pressionar muito as famílias. E,
Pedro, portanto, já é claro para si o que terá motivado um tão bom comportamento das exportações nos primeiros meses do ano? Preço de energia a baixar, outras instabilidades, o que é que pode ser apontado?
Não, ainda não é, ainda tenho algumas. No final do mês vamos ter os dados detalhados do primeiro trimestre do INE e aí podemos perceber um bocadinho melhor o que é que aconteceu. Mas ontem, ou melhor dizendo, esta semana, saíram os dados do desemprego do primeiro trimestre, que subiu mais do que se estava à espera. E, portanto, há aqui assim um desfasamento entre o excelente comportamento do PIB e o mau comportamento do desemprego. No primeiro trimestre, no mesmo trimestre, em simultâneo, tivemos estes dados contraditórios. E aquilo que nos diz os dados do desemprego é, no fundo, que as empresas não estão muito confiantes no resto do ano, porque senão o desemprego não tinha subido tanto como subiu.
Mas também é verdade, Pedro Brás Teixeira, que há aqui também uma contribuição para este crescimento do PIB do turismo. E os indícios e as previsões apontam todas para um verão quase de todos os recordes. No caso do turismo, como é que olha para este, para esta variável particular?
Sim, o turismo tem tido algum contributo, mas um contributo, diria um pouco exagerado. Fala-se muito como o turismo é grande, como um grande efeito na economia portuguesa. Na verdade, tem um efeito que não pode ser ignorado, mas é um crescimento com pouca qualidade. O turismo, infelizmente, em Portugal, não é necessariamente assim noutros países, mas em Portugal está ainda associado a atividades de baixa produtividade, baixos salários, e, portanto, não é um crescimento nem muito expressivo, nem com muita qualidade.
Muito bem. Miguel Franco, gestor, professor universitário, ex-presidente da Câmara de Comércio Luso-Alemã. Miguel, é um gosto tê-lo de volta. Como é que o Miguel avalia o momento da economia portuguesa e, em particular, das empresas, sobretudo à luz deste duplo efeito, desta dupla ameaça da elevada inflação e das taxas de juro?
Bom, eu gostava primeiro de cumprimentar o nosso vasto auditório e cumprimentar naturalmente os recentes elementos do painel. Bom, vejo naturalmente com alguma ou com grande preocupação. É evidente que os dados que acabaram de ser referidos nos surpreenderam, muito à custa, como já foi dito, pelo desempenho do turismo. Isso está patente nas diferentes cidades, ou nas principais cidades, ou nas principais regiões do país. Contudo, eu gostava de chamar a atenção para a sustentabilidade, no fundo, deste modelo. Como homem da indústria, enfim, vou puxar aqui um bocadinho a sardinha para este lado e falar aqui um bocadinho sobre a questão da exportação realizada por setores industriais. Enfim, foi conhecido recentemente que a IMAP e, portanto, todo o setor da metalomecânica e metalurgia em Portugal é responsável por uma parte significativa das exportações. Houve um recorde também no valor de exportações nessa área e prevê-se que em 2023 isso possa eventualmente acontecer. Contudo, temos que ter aqui atenção.
E de resto, na última década tem sido considerado um dos campeões nacionais das exportações.
Das exportações.
Um setor,
mais de 23 mil milhões de euros de exportações em 2022 e este ano, como eu dizia, já vai muito bem também avançado. Contudo, há aqui uma data de fatores. Para além da inflação, para além das taxas de juros, há aqui uma questão que é preciso ter muita atenção, que é a questão da mão de obra, a perda da mão de obra qualificada. E ainda esta semana, enfim, saíram várias notícias sobre a continuada imigração de jovens qualificados. Numa conferência, e já agora permitindo-me aqui um minuto falar sobre uma conferência da APGEI, em que participou o secretário-geral do Business Roundtable Portugal, e apresentou na sua intervenção um estudo sobre imigrantes líquidos portugueses no período de 2012 a 2021. E, portanto, como ele dizia, foram 10 anos a perder talentos. E eu primeiro não tinha percebido bem o que é que ele queria dizer com isso, e quando depois fez uma análise mais detalhada, mais fina dos dados, referiu que 7,2% dos residentes em Portugal imigraram. Cerca de 10,6% da população ativa. Portanto, um em cada 10 portugueses ativos imigraram. E depois a parte que me surpreendeu, de facto, é que 10,4% das pessoas que emigraram eram pessoas licenciadas, portanto, altamente qualificadas. E isso é a antítese daquilo que nós precisamos neste momento, se queremos apostar em indústria, se queremos apostar em postos de trabalho.
Quando falamos dessa perda de talentos, não nos referimos apenas, por exemplo, ao setor da saúde, que é aquele que costuma ter, enfim, mais parangonas na comunicação social. Estamos a falar de setores técnicos altamente qualificados.
Técnicos altamente qualificados, operadores de máquinas, engenharia, força desenvolvimento civil, de produtos, civil, muito também na
não estamos sempre a falar de médicos, de enfermeiros ou de...
Aí fala-se muito porque são esses que abastecem sem o Serviço Nacional de Saúde. E isso é muito engraçado porque as televisões e os jornais ligam muito a tudo que é público e tudo que é sindicalizado e tudo que tem a ver com essa área. Mas tudo que tem a ver com a área privada, desculpa ter interrompido, Miguel, mas tudo que tem a ver com a área privada fica sempre aquém disso. E, portanto, o que Miguel está a referir é absolutamente estrutural, absolutamente fundamental as pessoas perceberem que, se isto continuar assim, nós não vamos ter quem trabalhe em Portugal e quem responda às necessidades dos portugueses. E isso é muito grave.
Nuno Botelho, com esta explicação. Miguel, prosseguindo.
Pronto, e dessa forma, desculpa, e voltando à questão das exportações, a questão da falta de mão de obra qualificada é, de facto, um problema. E reter talentos, porque isto é a segunda parte da questão, é a parte fiscal também. Isso também foi referido neste evento e, portanto, sim, a alteração do regime fiscal. Nós temos uma carga fiscal enorme sobre o trabalho. Enfim, apresentaram também neste
evento.
Desculpa,
Miguel, interromper, mas os políticos têm a mania de encontrar culpados fáceis para as coisas. Por exemplo, a crise da habitação, toda a gente já percebeu que o culpado é o alojamento local e, portanto, ando a levar com isso, enfim. E no caso da imigração, é os baixos salários que os empresários praticam, é o que eles dizem. Mas não é verdade isso. Isso não é verdade. O que acontece é que, de facto, Portugal tem uma carga fiscal muito, muito, muito elevada. E, portanto, há exemplos disso.
A OCDE fez esse estudo e depois o Business Roundtable Portugal pegou nisto e comparou. E impressionante, enfim, eles falavam aqui num salário bruto de 28 mil euros anuais, portanto, cerca de 2 mil euros por mês. O custo para a empresa é 34.650 e o colaborador receberá apenas um salário líquido de 19 mil. Na Holanda, o colaborador, com o mesmo salário bruto, receberá mais 5 mil euros líquidos no final do ano. E, portanto, isto é incomportável. Ou seja, nós temos que olhar para este tipo de questões se quisermos continuar a apostar na questão das exportações. E eu acho que nós temos aqui várias oportunidades. E se me permitirem ainda, por falar em oportunidades, também não podemos só falar de más notícias, há aqui boas notícias também e oportunidades excelentes para Portugal, se soubermos aproveitar isso, que é a questão do nearshoring. Ou seja, esta redivisão, se quisermos, das potências mundiais e os blocos geopolíticos mundiais e a desglobalização, se quisermos, da economia mundial, leva a que muitas empresas europeias, nomeadamente alemãs, em concreto, o setor que eu conheço melhor, ou a área que eu conheço melhor, estão a desinvestir da China e estão a investir outra vez na Europa. E Portugal tem aqui uma oportunidade excelente. Aliás, temos vários exemplos ao longo destes últimos meses com investimentos claros e já contratualizados para Portugal, de empresas alemãs que estão a deslocalizar parte da sua produção da China outra vez para a Europa e, nomeadamente, para Portugal. E, portanto, temos que aproveitar isto, saber aproveitar isto, dar condições
às
empresas.
Podemos desenvolver esse ponto, mas há muito a tese de que sempre que se contraria uma lógica de comércio livre global, os blocos perdem, os países perdem, Miguel. Há aqui, apesar de tudo, aqui uma oportunidade de combater esse efeito de desglobalização?
Para Portugal, eu estou a ver isto na perspectiva de Portugal. É evidente que globalmente todos vamos perder se não houver globalização. Isso, enfim, enfim, tenho a opinião de que deve haver globalização, devemos fazer. O livre comércio ajudou a que o nível de vida do mundo melhorasse. Se quisermos, melhorasse. Pronto. Claro. E não podemos e não devemos voltar aos tempos anteriores a esse movimento.
Nuno Botelho, vamos voltar aos elementos aqui introduzidos pelo Pedro Brás Teixeira. Do teu ponto de vista, a economia começa a estar bem, os portugueses é que ainda não. Aqui permite-me uma tentativa de gracejo. Enfim, não sei se conseguida, aqui com uma frase muito conhecida de um político também muito conhecido.
Eu despacho cumprimento o nosso auditório e os meus colegas de painel e a ti, José Bastos, claro. Eu acho que nós temos tido, de facto, boas notícias do ponto de vista económico, mas essas boas notícias, e já aqui foi falado pelos meus colegas anteriormente, têm muito a ver com aquilo que tem sido feito pelos empresários e pelas empresas, porque eu diria que apesar do governo e apesar, ou do desgoverno, apesar dos casos casinhos e de não vermos uma orientação, uma política, um desígnio nacional, e tenho falado muito sobre isso, os empresários portugueses perceberam que têm que andar. E, portanto, isso é também é muito típico de países que isso em Itália, por exemplo, é muito visível, em que, independentemente dos governos que estão, a economia anda. E em Portugal isto está a acontecer, ou seja, a economia começa a andar e não está muito à espera daquilo que venha da política, e a política interessa cada vez menos. Isso, por um lado, é dramático, porque o que nós vemos é a falência de políticas públicas, e isso é notório, porque isso é indisfarçável, e o que vai correndo bem é aquilo que depende da iniciativa privada. O que vai correndo bem, apesar de muito, muito massacrado, apesar de muito massacrado, é, por exemplo, o turismo. Podem dizer que os salários não são os mais competitivos, ainda não, mas estamos numa indústria que está a dar ainda os seus primeiros passos em Portugal. As pessoas estão a ver e o turismo mesmo assim tem aguentado as coisas. Porque eu pergunto, o que seria destes números se não fosse o turismo? Isto é dramático. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos agora que começar numa lógica de, por exemplo, passar a ter um turismo mais qualificado, um turismo de não tanto de massas e de fator preço. É evidente, e isso dará mais valor acrescentado e melhorará as coisas. Agora, dito isto, eu não posso deixar de registar que nós continuamos a ser um país pobre, com vícios de país rico, e com uma carga fiscal altíssima, com serviços públicos insuficientes, incompetentes e sem capacidade de resposta, e portanto isso é que é o drama que os portugueses todos os dias enfrentam, e por isso é que eu diria que, apesar da economia estar a dar sinais positivos, os portugueses não veem essas coisas como algo que ainda lhes chegou e que os está a tocar, porque eles vão têm os filhos numa escola pública e os filhos não têm aulas, precisam de uma consulta e essa consulta demora meses a ser obtida, precisam de ter um problema na justiça e a justiça não funciona, ou seja, tudo o que depende do Estado está, de facto, em muita dificuldade. E esse é que é o ponto que, no fundo, a opinião pública não consegue ver. Quando o Sr. Presidente da República diz... Quando o Sr. Presidente da República diz, desculpa, José Bastos, diz que a economia, os números da economia ainda não chegaram aos portugueses, eu acho que o Sr. Presidente da República está a ser simpático até com o Governo, porque não está a dizer a história toda. E eu não acredito que ele não perceba, que percebe, até melhor que qualquer um de nós, ele percebe que, enquanto houver serviços públicos a claudicar, os portugueses não vão sentir melhorias. Porquê? Porque há serviços que são absolutamente essenciais para a vida dos portugueses. Isso tem muito a ver com o bem-estar, desculpa, José, com o bem-estar e com a qualidade de vida dos portugueses. Às vezes não era preciso ter salários muito mais elevados, bastava que os serviços funcionassem, bastava que a CP funcionasse para haver bons serviços, por exemplo, de ferrovia, de comboios, bastava que as escolas funcionassem, que as creches funcionassem, que a segurança social funcionasse, que a justiça funcionasse. Isso, no fim do dia, era um acréscimo de qualidade de vida que os portugueses teriam e que não têm.
Eu só queria introduzir aqui dois fatores na tua análise, justamente esse quadro de percepção dos portugueses, enfim, da vida económica cotidiana, que era a inflação. Sim. E o aumento das taxas de juros, que se repercute,
claro, na vida dos portugueses, que era as prestações, exemplo, justamente. Para ir ao crédito mais habitual.
São aqui dois elementos adicionais.
O crédito à habitação e, de facto, a inflação, que come muito daquilo que é o aumento salarial que cada um dos portugueses possa eventualmente ter tido este ano, e, portanto, ou os que não tiveram. E, portanto, isto é dramático.
Já agora queria...
Desse ponto de vista, é uma realidade nova, porque a inflação era algo que nós não vivíamos nos últimos anos, e portanto isto vem baralhar aqui bastante as contas dos portugueses. E portanto, desse ponto de vista, o governo tem novo desafio e um desígnio novo, é conseguir governar num ciclo de taxas de juros elevadas e de inflação elevada. Aí é que se vê qual a capacidade do governo de poder acomodar isso.
E eu queria, já agora, que o diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, o Pedro Brás Teixeira, refletisse sobre esta questão do turismo, o papel do turismo e de resto, o Nuno Botelho já introduziu aqui este elemento dos salários. Há sempre a crítica de como, enfim, a alavanca também privilegiada do crescimento económico. Este setor do turismo não suaviza os problemas estruturais da economia portuguesa, como seja, sobretudo, a questão dos baixos salários, até porque muita da mão de obra que vai sustentando este crescimento é de origem imigrante, está num patamar ali muito próximo do salário mínimo e não contribui, enfim, significativamente para o aumento dos salários médios. Já ficamos a saber o que é que o Nuno Botelho pensa disso, o que é que o Pedro Brás Teixeira pensa.
Sim, sim. Bom, Eu gostava só de retomar aqui uma coisa que o Miguel Grande Franco falou, da perda de mão de obra qualificada, porque um dos aspectos mais salientes dos dados do desemprego do primeiro trimestre deste ano foi o que é que aconteceu ao emprego de trabalhadores com formação superior. E nós tivemos uma quebra de 100 mil, mais de 100 mil empregos de pessoas com formação superior. 100 mil empregos comparado com o ano passado. Portanto, e nós perdemos. Isto, 100 mil empregos é quase o dobro do número de alunos que entram na faculdade todos os anos. Portanto, em apenas um ano, nós tivemos aquela degradação, a perda de imigração que o Miguel Franco já tinha referido na década anterior, está-se a intensificar. Portanto, nós não só não estamos a resolver o problema desta imigração, como estamos a agravar a imigração qualificada.
Pedro, portanto, mas esse número, já agora pedia que o repetisse para conforto dos nossos ouvintes, é um número, sim, verdadeiramente assombroso. Por si só, devia motivar um debate público.
É uma coisa absolutamente escandalosa. É 100 mil trabalhadores representa 6% do emprego em apenas um ano. Nós perdemos do emprego mais qualificado que há.
Agora vejam, alguém vai beneficiar com isto.
Exatamente.
Não é? Portanto, exatamente. E nós estamos a formar, estamos a investir na formação destes jovens e vamos perdê-los, porque vão ter que emigrar, vão ter que procurar outros sítios para poderem desenvolver as suas atividades.
Pedro.
Exato. Depois, quer dizer, portanto, nós temos realmente, há aqui assim um problema da economia portuguesa estar com problemas de reter talentos, como já foi aqui referido, mas infelizmente o turismo não tem para já grande capacidade de fazer isso. Nós podemos pensar, por exemplo, em países que têm França, Itália, por exemplo, que têm um turismo cultural extremamente, e mesmo Espanha
sim,
tem um turismo
muito forte,
muito forte, e portanto em que há a absorção de pessoas com formação muitíssimo superior e portanto há um grande caminho a fazer.
Mas esse não é manifestamente o caso de Portugal.
Não, mas deixa-me dar um outro exemplo que acho particularmente interessante, que é a comparação da região de Champagne em França com a região demarcada do Douro. A região de Champagne, em termos geográficos, é menor do que a região do Douro. Mas tem receitas que são 4 vezes superiores à região do Douro.
Exatamente.
Portanto, o que é que está por trás disso?
E tem mais ou menos a mesma área de vinha plantada. Só para se perceber,
muito bem.
Ou menos a mesma.
Muito bem.
Portanto, podia ser um caso em que houvesse mais vinha plantada, por exemplo, mas não.
Estamos a falar então de quê? De produtividade?
Exatamente.
É que a produtividade...
Valor acrescentado.
A produtividade não é medida em quantidade, é medida em valor.
Claro.
Ou seja, portanto, se nós produzirmos a mesma quantidade de... os mesmos litros de vinho,
sim,
mas o vendermos ao dobro do preço, isso significa que a produtividade duplica.
Claro. E se tiver em conta que a região do Douro é das regiões do mundo com os custos de produção mais elevados, porque basta olhar para o Douro para perceber que é muito difícil trabalhar aquelas terras, não é?
Estás a falar de orografia.
Orografia, claro, é dificílimo. Percebe-se que os custos de produção de champanhe são muito mais baixos que os custos de produção no Val do Douro.
Mas há outra diferença também.
Desculpe só interromper.
Sim.
Não, de resto o diálogo está aberto.
Sim.
Estamos a concordar.
E é fundamental dialogarem.
E também podemos discordar.
Claro, sim, claro. Também é saudável a gente.
É daí que nasce o gosto também.
É daí que se cresce.
O que é que se passa? É o prestígio, a valorização, a marca.
A marca também.
Faz com que uma visita...
Claro.
A uma quinta de champanhe,
claro,
tenha um preço de entrada muito superior,
claro,
a uma visita de uma quinta
ou um
no
preço
Douro.
De uma garrafa de champanhe ou um preço de vinho do Douro.
Portanto, é todo um conjunto de atividades.
Exato.
Que podem ser valorizadas e, portanto, não é que tenha que se produzir o dobro do vinho. É que
vendê-lo
se consiga
bem,
valorizar claro. Cada etapa,
claro.
Que o produto final seja mais valorizado, que cada aspecto, como as visitas à... Antes, as visitas à quinta eram... Não se pagava, era venha cá ver, não sei, agora claro. Já é pago, etc. E, portanto, há toda uma questão de valorização. Do,
claro.
Portanto, este caminho, a valorização do turismo, também passa por aqui, que é... até pode ser as mesmas atividades ou parecidas serem muito mais valorizadas pelo consumidor.
Só para concluir, também se me permite, já agora, o custo por hectare de um hectare de vinha em Champagne é talvez 10 vezes o custo de um hectare na região do Douro. Só
pois
para
é,
se perceber.
Exatamente, porque depois,
exatamente por
porque depois as visitas...
Claro.
Essa quinta, pois, permite que as visitas paguem
exatamente.
Um preço muitíssimo superior, ficam lá a dormir, pagam.
O dono de um hectare etc. de vinha em Champagne é um milionário. Um dono de um hectare de vinha no Douro é um de coitado.
Etc,
digo eu,
etc.
A brincar um bocado com isto. Portanto,
isto é só um exemplo do
o
que
Pedro, o Pedro Brás Teixeira introduziu aqui.
Claro que sim.
A valorização
é
do
mas
turismo.
Aí, mas aí tem a ver, exatamente. Mas eu, por isso é que eu estou a dizer, por isso é que eu estava a dizer na minha intervenção, que eu acho que é um caminho que se está a fazer e numa entender, estamos a progredir bem, porque eu acho que também não podemos ver só a coisa pelo lado negativo. Há coisas que estão a ser bem feitas, melhoradas e trabalhadas e, portanto, cabe-nos também dar essa voz a essas questões. E, portanto, o turismo em Portugal é uma realidade muito recente. Este turismo que nós estamos a ver, tal como o conhecemos, é algo muito recente. Eu sou presidente da Associação Comercial do Porto há cerca de 10 anos e o Palácio da Bolsa, que é a sede da Associação, está ali no centro histórico do Porto. Há 10 anos atrás o movimento era infinitamente inferior àquele movimento que é hoje. Eu estive na passada sexta-feira lá à hora de almoço e toda a manhã, e aquilo é uma coisa impressionante de movimento. Coisa que há 10 anos atrás, e 10 anos é muito pouco tempo, há 10 anos atrás era algo que não acontecia. Portanto, Portugal está a dar, também nesse ponto de vista, os primeiros passos. E as coisas estão a melhorar. E há projetos que se distinguem pela qualidade, projetos que se distinguem com os seus profissionais pelo preço. E, portanto, nem tudo é mau. Agora, nós, de facto, também desse ponto de vista, temos que saber vender a marca Portugal, e isso concordo absolutamente com o que está a dizer, e temos que saber vender-nos e ter um storytelling, um roteiro para contar, um guião para contar também sobre Portugal, e isso é muito importante,
certo,
nós não ficamos atrás.
Só, não devíamos só olhar para o turismo. Permitam-me.
Não, eu estou a falar de turismo, estávamos a falar agora do turismo.
Era justamente
turismo
esse elemento que eu ia agora introduzir.
Mas eu acho que é importante.
A propósito do turismo, o Pedro Brás Teixeira e o Nuno Botelho introduziram aqui o fator produtividade.
Sim.
E Miguel Franco, um ex-ministro da Economia de um governo de António Guterres, Augusto Mateus, dizia esta semana que as duas principais debilidades estruturais da economia portuguesa são, por um lado, esta crise de produtividade, esta questão da produtividade, e uma crise de investimento. E lembrava que Portugal é a única economia da União Europeia que este século investiu sempre menos do que havia investido nos últimos anos do século XX. Em termos relativos, investiu menos 20% do que estava a investir por ano no final do século. Como é que se resolve esta questão? Como é que, por exemplo, a indústria resolve esta questão da produtividade? E, sobretudo, como é que resolve a questão do investimento? Uma economia, enfim, não se pode desenvolver sem ser na base do investimento.
Olha, de várias formas. Na questão da produtividade, adotando novas metodologias, novas tecnologias e apostando fortemente na inovação. E acho que temos excelentes exemplos em Portugal em que isso acontece. Devemos é valorizar esses exemplos, anunciá-los, multiplicá-los e, no fundo, tentar convencer outras empresas, mais de menor dimensão, a aderirem, no fundo, a estas novas tecnologias e juntarem-se, de certa forma, e criarem escala para poderem vender os seus produtos noutras geografias. E, acima de tudo, ensinar também as empresas a vender, porque há aqui um problema crónico. Há bocado estavam a falar da marca também nos vinhos e nas regiões, mas isto é transversal da Portugal. E, portanto, ensinar, no fundo, as empresas e o país a vender-se lá fora de uma forma diferente. Pronto, isto é uma questão que nos pode ajudar imediatamente. A outra, na
quanto
questão
ao investimento.
Do investimento...
Quanto à captação,
enfim,
do investimento.
Quando, enfim, sabemos, cronicamente, as empresas estão subcapitalizadas e, portanto, há aqui um problema crónico de acesso a capitais próprios, também muito fruto da fiscalidade que está em vigor ainda e que esteve em vigor nestes últimos anos, que leva a que, no fundo, as pessoas procurem não pôr capital próprio, mas utilizarem capital alheio para financiarem as suas operações, mas o próprio Estado dá um exemplo errado. Portanto, com o PRR, quer dizer, fomos desta forma, e tínhamos aqui uma oportunidade excelente, fomos utilizar uma grande parte destes recursos que foram postos à disposição de Portugal para financiar, no fundo, operações do Estado. Portanto, não criação de riqueza, onde ela devia ser feita.
Que o PRR mais ativo na capitalização das empresas fazia sentido.
Exatamente, fazia todo o sentido. Fazia todo o sentido. Depois,
foi
o Banco
feito
de Fomento,
na Itália, na Grécia, por exemplo, dois isso. países, só para dar este exemplo.
O Banco de Fomento está tarde a arrancar, enfim, soubemos recentemente que há aí uma nova atividade e uma nova
dinâmica
no banco, contudo, já vem tarde, vem tardíssimo e, portanto, algo que foi já falado há muitos anos já devia estar no terreno e devia estar, de facto, a apoiar as empresas, conjuntamente, principalmente aquelas que querem exportar. Veja-se, por exemplo, no setor da construção, projetos lá fora, em Espanha é feito de uma forma completamente diferente, as empresas de construção vão em conjunto, têm o financiamento assegurado por parte de instituições de crédito espanholas e vão em conjunto desenvolver projetos no exterior. A mesma coisa nós deveríamos estar a fazer, claro, olhar para a África, claro, conjuntamente com financiamentos garantidos.
Aí o Pedro ia intervir nesta questão do PRR.
Estatais deviam olhar para isso, era para isso, no fundo, e criar instrumentos para que isso fosse possível.
Pedro.
Sim, sim. Bom, em relação ao investimento, eu gostava de começar por dizer que nós fizemos péssimos investimentos no final do século XX. Péssimos. Tínhamos um nível muito elevado de investimento no setor não transacionável, andámos a construir autoestradas sem tráfego, etc, etc. Ou, portanto, houve aí assim, também tínhamos um padrão de investimento que não queremos repetir. Em relação ao mais recentemente, o Estado, para além daquilo que foi referido, nós temos neste momento o investimento público está abaixo daquilo que foi durante o período da Troika. E nos últimos 7 anos, a diferença do investimento público em relação ao período da Troika representa metade do PRR. Uma das razões que o PRR está tão focado no setor público é porque o PRR está basicamente a substituir o investimento público, claro, que está a ser cortado. E, portanto, claro, isto é uma manobra de cortar no investimento público, usar o PRR, os fundos europeus, em substituição do investimento público e depois usar esses fundos libertados para satisfazer clientelas políticas. E, portanto, há aqui, assim, um grande prejuízo para o país, da maneira como o próprio Estado está a gerir o investimento público. Em relação ao investimento privado, que também faz imensa falta, e nós temos realmente um déficit muito grande, há uma fiscalidade que não favorece o investimento e há também dificuldades na atração de investimento direto estrangeiro, que poderia ser uma fonte de resolução de vários destes problemas, porque o investimento direto estrangeiro traz capital, mas traz também tecnologia, capacidade de gestão, etc. Portanto, trazer investimento direto estrangeiro é uma forma de
salários
trazer
melhores também, não é?
Melhoria da produtividade, claro, melhoria dos salários, etc. Portanto, claro, é uma forma de importar desenvolvimento, digamos assim.
Claro. E desse ponto de vista não vemos uma política ativa também nesse aspecto, quer dizer, e não é só deste governo, é de outros, e quer dizer, parece que as coisas não são necessárias.
Mas,
claro,
isso leva-nos para a questão política, se o Miguel me permite.
Mas,
no fundo,
José Bato, desculpa lá, só recordar que o último grande investimento direto estrangeiro que Portugal angariou foi a Alta Europa em 1991.
Justamente através, enfim, de ministro Mira Amaral e da sua equipa.
Uma boa resposta à queda do Muro de Berlim 2 anos antes, diga-se de passagem.
Muito bem. Mas estamos então no domínio mais político. Dificilmente alguém poderia prever que em pouco mais de um ano de maioria absoluta o país pudesse viver uma crise política que no limite pode afetar a longevidade do Executivo. O que eu vos pergunto, o elemento de debate, é o efeito desta crise, o efeito potencial na economia, na confiança dos, dos investidores, se é que há algum. A semana passada discutiu-se aqui neste espaço até que ponto um governo deve ou não interferir na economia. O Nuno Botelho já o recordou e, nessa altura, pronunciou-se nesse sentido, o que não é propriamente muita tradição, enfim, é de Portugal com governos mais à esquerda. Mas, começando pelo Miguel Franco, este sobressalto político pode ter efeitos na frente económica, por exemplo, na execução do PRR, na qualidade dessa execução e nas opções, ou a economia vai estando agora cada vez mais imune ao que vai acontecendo na frente política, como num certo sentido parecia ser também a tese do Nuno Botelho?
Eu gostaria que sim, que estivesse mais imune, mas acho que ainda não estamos aí. Portanto, eu continuo, ou acho, neste momento, à data 2, que a crise política pode afetar a economia. E porquê? Três ordens de razão, muito rapidamente. Uma, há uma radicalização, isso tem-se visto nas medidas para a sobrevivência do governo. Portanto, trata-se claramente de fazer tudo para se sobreviver. Sim. Uma visão de muito curto prazo, já não é curto prazo, é muito curto prazo, com o objetivo de manter, no fundo, alguma estabilidade governativa mínima. E, portanto, lançamento de medidas avulsas.
Contentar a clientela, queres tu dizer, não é? Digo eu.
Lançamento de medidas avulsas, sem serem devidamente pensadas e discutidas e implementadas. E isto cria imprevisibilidade em todos os agentes económicos. Portanto, há aqui um fator perturbador, claramente, nas decisões de investimento, por exemplo, que referimos há bocado. Estou a falar, por exemplo, da agenda do trabalho digno, uma alteração à lei laboral que foi discutida no Conselho Económico e Social num determinado sentido e foi aprovado. Outro documento completamente distinto, sem estar aprovado com todos os parceiros sociais, aliás, o próprio Presidente da República, inclusivamente, fala e diz que o impacto que estas medidas podem ter no mercado de trabalho podem ser contrárias ao que alegadamente foi pretendido. Um outro exemplo muito na voga, a TAP, ainda não falamos aqui hoje da TAP. Portanto, estas reversões das medidas dos anteriores governos, no fundo, primeiro nacionaliza-se, agora já se quer privatizar, mas entretanto destruiu-se o valor da empresa. Portanto, toda esta indefinição.
Destruiu-se o valor e deitou-se pela janela
3,2 mil milhões dos contribuintes que lá puseram.
De resto, esta é a semana, na próxima quinta-feira, está prevista a presença do ministro João Galamba no Parlamento, na Comissão Parlamentar de Inquérito.
Finalmente, a questão do lançamento de medidas como o Programa Mais Habitação, e já irei voltar depois a este ponto. Portanto, isto era o primeiro ordem. Segunda ordem, impacto nos agentes económicos. A questão dos vistos gold, por exemplo, e este pacote Mais Habitação, que foi lançado desta forma, enfim, pouco hábil, para não utilizar outro adjetivo, levou claramente a uma retração do investimento estrangeiro. Portanto, isto criou uma onda, foram criadas ondas de choque lá fora em investidores que olhavam para Portugal como uma oportunidade interessante, e, de uma forma completamente desnecessária, porque depois tentou-se corrigir e emendar a forma como foi comunicada a coisa, mas o mal está feito. E este programa Mais Habitação, e ficou-se a saber também esta semana, através do barómetro da Associação Lisbonense de Proprietários, que muita gente, perante este cenário, e aquilo que foi anunciado, ainda não está aprovado, mas foi anunciado, levou a que muita gente vendesse as casas e, no fundo, subisse rendas. Portanto, o impacto que se queria criar, que era colocar mais casas no arrendamento, foi exatamente o contrário.
Claro.
E, portanto, isto é uma forma desastrada, como foi apresentado. E afastamento, naturalmente, dos investidores estrangeiros. Finalmente, a ação governativa, conduzida apenas por motivações ideológicas, eu percebo que haja alguma necessidade em alguns aspectos das políticas públicas. Agora, esta influência e este impacto que está a ter na economia, e como o José Bastos falou há bocado no PRR, está muito centrado no Estado, como eu disse já antes, e muito pouco nas empresas. E, portanto, se são as empresas que criam riqueza, e se queremos crescer, e temos que crescer de uma forma diferente daquilo que estamos a ter até hoje, então temos que deixar de diabolizar as empresas, os empresários e os gestores. E, portanto, temos que apostar as nossas fichas todas nas empresas. E, portanto, há aqui uma tentativa, novamente, de certa forma, e isso a gente vai tentando ou vai sentindo, que é de aumentar outra vez a dependência das empresas do Estado, quando devia ser exatamente o contrário. Finalmente, e para passar ao
Pedro,
ao Pedro,
e ao Nuno.
Há quem diga que às vezes, e o Nuno também já o referiu, às vezes sem governo as coisas andam melhor. Aliás, viu-se o que aconteceu na Bélgica. A Bélgica teve durante muito tempo sem governo e as coisas andaram. Agora, para isso, e também era preciso falar disso, a administração pública teria que ser muito diferente e muito bem estruturada eficiente, independente do poder político. Porque aqui hoje muda o ministro, mesmo dentro do mesmo governo, muda o ministro e muda a política completamente e muda, no fundo, toda a estrutura decisória.
Um dos grandes debates do momento é por que razão não muda o ministro, neste caso, das infraestruturas. E é justamente essa a questão com que eu interpelo Pedro Brás Teixeira. No caso desta crise, Pedro Brás Teixeira, António Costa faz bem ao manter o ministro das Infraestruturas numa pasta tão importante, à volta da qual estão decisões, enfim, estruturais tão importantes, TAP, novo aeroporto, política da ferrovia, um ministro politicamente fragilizado poderá ainda marcar uma era, Pedro?
Não, quer dizer, vou ser bastante óbvio, não é? Quer dizer, não, parece que não, e aliás, temos aquilo que aliás, um dos problemas que eu encontro mais para aqueles que, em relação àqueles que o Miguel já referiu, é que o governo está tão ocupado com o seu problema de sobrevivência política que as questões, tudo o que seja questões estruturais, não vai dar atenção.
Exatamente.
Não vai dar, portanto, elas vão claramente ser relegadas. Isto já acontece assim em governos aproximarem-se do fim das eleições, mas num governo que ainda por cima, e este é um elemento adicional de incerteza que nós temos. Quando estamos no final do mandato do governo, nós sabemos quando é que é a data das eleições e, portanto, sabemos, bom, o governo está a um ano das eleições e, portanto, agora neste último ano já não vai fazer muitas coisas, mas a gente sabe qual é a data das eleições. Agora, neste momento, nós estamos a viver um momento em que nem sequer sabemos quando é que é a data das eleições e quando é que é a mudança do governo. E já agora, há um outro aspecto que eu gostava também de introduzir, que é a incerteza em relação a um futuro governo. Porque nós temos, as sondagens indicam uma maioria de direita portanto, a ideia de que a direita vai ganhar as eleições num próximo governo. O problema é que nesta direita há um partido que é o Chega, com o qual não há uma clareza de relação. E nas eleições em janeiro do ano passado, o Chega teve 25% dos votos do PSD. Nas últimas sondagens já está com mais de 50% dos votos. E se nas próximas eleições o Chega ficar com 75% dos votos do PSD, como é que se vai formar um novo governo? Esse novo governo vai ter alguma estabilidade? Portanto, é um elemento adicional de incerteza que eu gostava de introduzir, que acho que é relevante no quadro geral de incerteza que nós vivemos.
Nuno Botelho.
Eu, relativamente a isto, acho que, de facto, nós vivemos já em Portugal um clima pré-eleitoral. Basta ver dois exemplos que, para mim, me marcaram da presença do Primeiro-Ministro e das questões relacionadas com o Primeiro-Ministro. O atual Primeiro-Ministro, quando foi a história do IVA zero, passou o dia em hipermercados a verificar se estaria, de facto, as etiquetas corretas com o IVA zero. Portanto, não havia mais ninguém para fazer esse trabalho. E, apesar de ter sido contratado a uma empresa, foi anunciado como tal, que ia assessorar o governo, para uma consultora qualquer que ia assessorar o governo para verificar isso. Mas o Primeiro-Ministro fez questão de lá ir ver, porque não tinha mesmo mais nada a fazer, e, portanto, é uma atividade de uma dignidade extraordinária, e que, portanto, o Primeiro-Ministro tinha que ir ver isso. Isto diz tudo do estado a que chegamos. Quer dizer, isto, um Primeiro-Ministro que vai verificar as etiquetas de um supermercado e presta-se esse papel, pá, isto é para o show-off e mais nada. Obteve votos, se calhar sim. Eu, que estava em casa a assistir aquilo, dou por mal emprego o valor do ordenado do Sr. Primeiro-Ministro. Quer dizer, não é para isso que o Estado português lhe paga, objetivamente. Não tem mais nada para pensar. O país está tão bem que não há mais assunto para tratar. Outra coisa foi na sua declaração a propósito do caso Galamba, que já estava há dois ou três dias a refletir sobre o assunto e que não tinha outro assunto na cabeça, quer dizer, senão este. Quer dizer, não havia mais nada para tratar. Eu acho que os portugueses deveriam refletir bem no estado a que chegamos, desse ponto de vista. Eu acho que a política não é isto. A política não é ir ao hipermercado verificar se o IVA zero foi aplicado ou não foi, para tirar umas fotografias junto aos jornalistas e responder a umas, umas perguntas, quer dizer, por amor de Deus, absolutamente embaraçosas. Eu acho que ele próprio, a bem até da classe política e da dignidade dos políticos, que me merecem toda a dignidade, e eu tenho defendido a classe política sempre, em todas as circunstâncias, porque acho que nós precisamos de políticos e precisamos de uma classe política forte, precisamos que os políticos sejam bons, mas os políticos têm também que se dar ao respeito e ter dignidade e também assumir as coisas de outra forma, não isto.
Muito bem. Nuno Botelho. Nuno Botelho introduziu aqui um elemento eleitoral e, já agora, este domingo, mais de 64 milhões de turcos estão a votar para a primeira volta das eleições presidenciais e legislativas. São consideradas muito importantes. Há 5 milhões de novos eleitores. Erdogan está no poder há mais de 20 anos, mas desta vez poderá ser forçado a uma segunda volta, já que a oposição está unida em torno a do líder Kılıçdaroğlu, que é líder do Partido Republicano do Povo, enfim, uma esquerda republicana socialista laica, uma formação herdeira de Atatürk, o fundador da Turquia moderna, ele é visto como um moderado. Meus caros, em síntese, como é que olham para estas eleições na Turquia? Pedro Brás da Xara, como é que, o que é que pode surgir daqui? Alguma surpresa?
Bom, as sondagens indicam que o candidato da oposição irá ganhar as eleições, não é? Mas, enfim, ou pelo menos haverá uma segunda ronda no dia 20, 28 de maio, se não me engano.
E a Turquia, enfim, não tem uma tradição muito forte em sondagens.
Sim, sim. Ok, tudo bem.
Mas também nós temos, e foi o que foi.
Exatamente, eu ia dizer isso.
Mas o Erdogan tem posto um pouco em causa, ou muito em causa, as instituições, e portanto eu não...
Eu também não. Sobretudo não... com esta ideia da grande Turquia, de uma força, enfim, avassaladora para vizinhos
portanto,
e ponto de vista estratégico.
Não sei até que ponto é que as eleições vão decorrer com a normalidade desejada. Mas eu gostava, apesar de tudo, e a Turquia não se tem portado bem, nomeadamente nesta questão da entrada dos novos países da NATO, penso que para a Europa seria bom uma mudança, e a própria Turquia, não é? Porque um governante que está lá há 20 anos já não é tem demasiados vícios. Mas apesar de tudo, gostava de comparar aqui assim os dados da Turquia com Portugal. No ano 2000, que é mais ou menos a altura em que o Erdogan subiu ao poder, o PIB por habitante na Turquia era metade do português. E apesar de todos os problemas da Turquia e do terremoto e da inflação elevadíssima, eles têm
dos vários terremotos, ao longo das duas décadas,
e da inflação da ordem dos 70% e daqueles problemas todos que a Turquia tem tido, o ano passado,
terrorismo e tudo mais,
a Turquia atingiu um rendimento por habitante de 90% do português. Portanto, Portugal não está só, e atenção que a Turquia não recebe nenhum fundos europeus, não recebe fundos europeus com Portugal.
Pois não.
E portanto, reparem como é que Portugal se está a atrasar, não é só em relação às economias de leste. Portugal também se está a atrasar em relação a uma economia como a Turquia, que era ainda mais pobre que as economias de todas as economias da zona euro, e neste momento a economia da Turquia está a 90%.
Esse também é um elemento para reflexão.
Isso, permitam-me só, e esse é um ponto. A Turquia foi convidada na altura, e ou pelo menos abriram-lhe a perspectiva, sim, de poder entrar na União Europeia. E, portanto, a Alemanha teve aqui um papel decisivo na altura, a chanceler, sim, sim, Merkel, porque a Alemanha tem um conjunto vasto, são mais de 3 milhões de turcos que vivem na Alemanha, portanto, há aqui uma relação fortíssima com a Turquia. Mas havia também aquela ideia de ter, no fundo, um parceiro que pudesse produzir em alternativa à China. E, portanto,
exato,
no fundo, A Turquia tem uma indústria metalomecânica fortíssima e pode vir a ser, e essa era a perspectiva, pode vir a ser a fábrica da Europa. Okay? E, portanto,
tem uma localização, geoestratégica
interessante.
Aliás, até do ponto de vista militar, acaba de produzir um porta-aviões com o grosso, enfim, da produção feita justamente a estaleiros.
A questão foi exatamente a destabilização do Erdogan ao longo destes últimos anos e toda aquela questão geopolítica também com a Grécia, etc.
Sim, porque a Turquia era um país muito mais moderado do que alguma vez a Turquia é hoje, não é?
Correto.
Portanto, o Erdogan foi, digamos assim, mudando a bitola. E, portanto, o que eu acho que o grande desafio é, de facto, perceber que Turquia é que vamos ter depois destas eleições. A acreditar nas sondagens.
Há 5 milhões de novos eleitores, não achas que isto pode ser
mudar
um elemento
Sim, eu não tenho dúvidas que isso será, de facto, um fator-chave na eleição. Se bem que eu, no fim do dia, continuo a achar que Erdogan irá ganhar. Isto é um palpite, não é mais do que isto. Mas continuo a achar isso. Embora, eu acho que essa mudança geracional pode ter aqui um efeito muito interessante de abertura que eles querem ao Ocidente maior. Porque também já perceberam que as portas da União Europeia se fecharam. Perceberam que têm ali, por exemplo, fluxos migratórios muito complicados pela posição geográfica que têm. E, portanto, Erdogan vai, ou está a pagar um bocado, essas questões todas. Porque já não chega só à inflação. Há outros problemas, como, por exemplo, este, fluxos migratórios, muito complicados e que estaremos cá para comentar.
E cá estaremos ao longo do dia para seguir estas eleições na Turquia neste domingo. A Nuno Botelho, Pedro Brás Teixeira e Miguel Franco é mais um Conversas Cruzadas, disponível para ouvir de novo em rr.sa.pt ou no podcast, o agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia, também disponível, também presente nas plataformas mais populares de conteúdos áudio, como sejam o Spotify, o iTunes, o Listen Notes, o eCast, o Google Podcasts, o Castbox e outros. Votos de continuação de um bom domingo.
Conversas Cruzadas.